compartilhando da palavra de Deus. Como diz, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então você não tem que ter vergonha de trazer a palavra, não tem vergonha de falar daquilo que Deus faz. Uma coisa é você ouvir falar do Senhor, outra coisa é você experimentar. Quantos experimentaram do Senhor aqui neste lugar? Então você já, desde já, quero dizer para você, você pode expressar isso. Quando você experimenta a Jesus, quando você experimenta o Evangelho, cadê aquele pedezinho aí, meu irmão? Produção. Aí, eu gosto dos... Eu amo esses meus irmãos aí, que eles deixaram tudo no ponto para mim. E ontem tivemos aqui uma festa. Os jovens aqui celebraram, cantaram. Quantos teve ontem aqui? Olha, foi um tempo precioso. Os irmãos me fizeram... Eu pedi a renovação de Caleb aqui para eu pular, para eu dançar e cantar aqui. Uma hora de louvor. Faz tempo, irmãos. Eu não, só pelo Senhor que eu não estou rouco aqui. Mas... foi bênção demais estar com os irmãos aqui do Pedra 90. Viemos com um coração alegre, cheio de Deus, para fazer esse momento que os jovens precisam tanto, né? E vivemos uma geração onde que os jovens, eles precisam estar unidos com a igreja. Precisamos viver nesse tempo que Deus está falando conosco. Eu entendo que Deus é um Deus de estação. Deus é um Deus de estação, assim como nós temos a estação primavera, verão, outono e inverno. Temos quatro estações, e cada estação ele tem um período em nossa vida. Muda-se o tempo, muda-se o clima, a lua, muda tanta coisa, muda-se. Deus também trabalha com estações, com tempo. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor de todas as coisas. E nós temos que compreender isso. E Deus está movendo um tempo, um tal de tins aí, irmãos, que está vindo com todo vapor. E nós estamos olhando para isso. Nós estamos olhando. Eu me lembro que quando eu entrei na PIB em 2007, havia uma geração de remanescentes. E nós começamos com essa visão de célula, e era a famosa microcélula. Nós não tínhamos muitas habilidades naquilo, em fazer, como fazer, mas Deus foi nos capacitando, Deus foi dando aquilo que a promessa dele tinha para nós como igreja. Isso foi se cumprindo com o tempo. Isso foi uma questão de tempo. Hoje nós somos mais maduros, hoje nós temos uma visão e adaptação, nós fazemos com mais sabedoria, vamos dizer assim. E hoje nós estamos aprendendo a ver e ouvir o tempo de Deus. O momento que Deus fala assim: vai, para, fica, fala, ouve. É o tempo que nós, como igreja, temos que aprender a ter esse... Eu sei falar inglês. Feeling. Eu também sei quando eu quero. Ou seja, essa percepção. Opa, peraí. Nós não temos isso. Vamos fazer o que tem que fazer. O que, que a gente... Não é assim, agora a gente corta. O que, que vai ser amanhã na igreja? O que, que nós vamos fazer? Vamos ver. Não é assim, irmãos. Há um tempo que nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e Deus falar: faça isso, servos meus. Se você não sabe, esse final de semana, desde sexta-feira, se eu não me engano, os apóstolos, alguns irmãos, foram para a chácara ouvir de Deus. O que, que Deus está falando para nós? O que, que Deus está falando com a igreja? O que, que Deus espera de nós? Que nós nos posicionamos. Mas como? Tempo dele, a resposta dele. E nós vamos perceber através da palavra de Deus que Deus fala para muitos servos dele o momento certo de agir, o momento certo de dizer, o momento certo de profetizar, o momento certo de guerrear, o momento certo de se calar. Nós temos que aprender isso, e como igreja, para nós crescermos, para nós termos discernimento espiritual. E por isso, nessa noite, nós vamos trazer uma palavra, aonde estamos em termos de três sermões, que fala sobre conquistas e promessas. Diga: conquistas, promessas. Na Bíblia, ela é repleta de promessas, para mim e para você, ou para aquele que crê. A Bíblia, ela é repleta de palavras para aquele que crê. É para você e para mim. Quantos que creem em promessas? Você crê? A Bíblia diz que tudo é possível ao que? Uau! E esse tudo? O que é possível? Fica essas indagações, né? Será que é possível subir dali e falar, tudo é possível, eu creio, vou voar igual o super-homem, pular? Não é essa forma, meu irmão. Ao que crê no tempo e no propósito dele. Há um negócio aí que se chama, por ele e para ele são feitas todas as coisas. E nós vamos ler um texto onde Deus foi glorificado. Nós estamos passando esses sermões, ministração passada, quem lembra? Toda promessa começa por um chamado. Nós vamos ministrar três sermões que fala sobre conquistas e promessas. A primeira foi sobre tudo. Toda promessa, ela começa pelo chamado. Se Deus te chamou, Ele te capacita e Ele promete: vai, filho. Se Deus te chamou, Ele vai te colocar numa posição, não para um patamar de, para ser visto, para você ser engrandecido, porque aquele que se engrandece, ele vai ser humilhado, diz a Bíblia, uma hora ou outra. Mas o que se humilhar, Deus será engrandecido através da vida dele. E é o que nós queremos hoje, que Deus seja engrandecido através da palavra dele. Quantos creem nesse lugar? Então hoje o sermão é de atravessar o Rio Jordão. Hoje a palavra é de uma promessa para um povo que era escravo, um povo que era oprimido, um povo medroso, um povo que fazia as coisas que Faraó pedia que era para fazer. Mas Deus levantou um homem, Moisés, para libertá-los para um lugar de promessa. Diga: lugar de promessa. De novo: lugar de promessa. Lugar de promessa. E Deus te trouxe para a obra de Deus, para algo grande. E as promessas vão se cumprir. Vamos, Josué, capítulo 3. Eu vou ler na minha Bíblia, você pode acompanhar aqui. Eu gosto da tradução da minha Bíblia, mas você pode, não sei se está a mesma tradução, mas vamos ler. Josué, capítulo 3. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele, todos os filhos de Israel partiram a Sitim. Vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial, e deram ordens ao povo, dizendo:
quando vocês vierem aos sacerdotes levitas, estão levantando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem a distância de cerca de 1 quilômetro de vocês a arca. Não se aproxime dela. Dessa forma vocês saberão o caminho o qual deve ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifique-se. Amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Também falou ao sacerdote, dizendo: levante-se a arca e passem diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje comecei a engrandecer você aos olhos de Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levantem a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá, ouçam a palavra do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Diga aleluia. Aleluia. E que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gerizeus e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor e toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levaram a arca de Deus e o Senhor da terra, toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, eles serão tornadas a beber as águas que vêm de cima e serão amortandaram. Quando o povo saiu das suas tendas para passar por Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança iam diante do povo. E quando os que levaram a arca chegaram ao Jordão e os pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as águas do ribeirantes durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de colher, levaram ao montão uma grande distância, até que a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas desciam do mar da Araba, e o mar de Salgado, que é o Mar Morto, foram completamente cortadas. Então o povo, diante de Jericó, porém os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firme no meio do Jordão, e todo Israel passou de pé enxuto, atravessando o rio Jordão. Feche teus olhos. Querido Deus e Pai, há uma promessa na vida de cada um de nós. A primeira promessa que o Senhor tem nos dado é que todo aquele que crer será salvo. Essa é uma das promessas mais maravilhosas que o Senhor tem para nós, que se só simplesmente nós crermos, há um direito eterno sobre nós, independentemente de quem, do nosso passado, dos nossos erros. Quando nós confessamos e cremos de coração, há uma promessa que diz que nós seremos salvos. mas também há uma promessa, Senhor, em nossas vidas, que é uma promessa de conquistas, que vivemos e veremos em vida, que já se realizou ou que ainda vai se realizar. Mas muitos de nós desistimos da promessa por causa do tempo. E nessa noite, Senhor, se porventura tem alguém aqui que se desistiu daquilo que o Senhor tem falado para ele há muitos anos atrás, que ia se cumprir na sua vida e não se cumpriu, eu oro para que isso renove de novo no seu coração. Que essa chama que ardia no momento que ele recebeu essa promessa, volte a reacender no coração dele. E que sairamos daqui edificados, porque a tua palavra, ela tem poder de dividir a alma da pessoa. Ela é tão penetrante que ela consegue entrar no mais fundo do coração. E nessa noite, eu te peço que a tua palavra, ela venha trazer sabedoria no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém e aplauda o Senhor. Aumenta um pouquinho para mim aqui, Marão. Aumenta o retorno aqui para mim, faz um favor. Aleluia. Glória a Deus. Só um pouquinho do retorno, porque ontem exigiram demais de mim. Eu já não estou numa idade de exigir muito, não, meu irmão. Já não estou. Amém? Irmãos, esse daqui é um dos eventos mais maravilhosos que tem depois da travessia do Mar Vermelho. Aqui é outra travessia. A travessia do Rio Jordão. E Josué, capítulo 3. Josué relata esse evento de promessa. Diga promessa. Isso aqui é uma das promessas que Deus fez para Moisés. Que o chamou e falou: eu vou levar vocês dali, vou tirar vocês dali e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Uma terra aonde eu prometi para vocês que eu vou lhe dar. Havia essa promessa, havia uma palavra de Deus na vida daquele povo, e aquele povo se maravilhava. Uau! Deus falou que vai, nós vamos. Mas nesse tempo, durou-se muito tempo, 40 anos, irmãos, depois de uma palavra de Deus na vida de um povo, devido à rebeldia, devido à falta de crença, devido a vários fatores, algumas daquelas pessoas que receberam a promessa não entraram nessa terra. E o último desafio para aquele povo era este: o Rio Jordão. Particularmente, a importância do Rio Jordão, o propósito do Rio Jordão para aquele povo era uma aliança, uma nova aliança que Deus ia fazer com eles, que eles iam atravessar para o lugar da promessa, que eles iam conquistar aquilo que eles tanto sonharam. E para isso, Deus falou para Josué, no capítulo 1, versículo 2, pode pôr aí, de Josué. Deus fala para Josué: Moisés é morto, meu servo. Agora, você, isso ele fala para Josué, você, meu servo é morto. Moisés, meu servo está morto. Prepare-te agora. Passe o Rio Jordão, você e todo o povo. Ele fala para, especificamente para Josué, você, está vendo você? Ele fala para isso. E todo o meu povo, entrar na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Josué aqui já tinha mais de 40 anos. Josué, quando era ajudante de Moisés, ele era um adolescente, ele tinha 18 anos. Era um dos guerreiros. Você sabia que na Bíblia, quando se conta homens na Bíblia, é acima dos 18, é acima daquele que tinha habilidade para pegar na espada? Eu não sei se vocês assistiram aí as novelas aí, Reis, Josué, mas
explicava um pouco disso, que o menino falava assim, deixa eu lutar, eu quero lutar. Ele falava assim, você não é apto ainda. Mas eu sou, eu já sei, ele era igual o Chaves, eu sei, não, shake, calma. Não está no tempo. Ou seja, ele não tinha aquele período, não era o tempo dele. Ele ia pegar na espada, mas não era o momento dele. E Josué já tinha uma promessa. Deus falou para ele, olha, meu servo é morto, agora você
tem uma responsabilidade. E o meu povo vai herdar aquilo que era.
Porque Moisés morreu no momento que Deus falou, Moisés, sobe aqui no monte, sobe, sobe Moisés, sobe aqui. Moisés foi. Deus falou para Moisés, Moisés, olha para lá. A Bíblia diz que quando Moisés olhou, seus olhos encheram, porque ele contemplou, ele viu a terra prometida. Sabe o que Deus falou para ele? Você viu, filho? Bonito, né? Ele falou, Senhor, é mais que eu esperava. Pois é, mas você não vai entrar. Uau! É. Mas Senhor, eu não vou entrar. Eu falo, não. Sabe, você vai? Morre! Quê? Morre! A Bíblia diz que nem Satanás sabe do corpo de Moisés. Perguntou, onde é que está o corpo de Moisés? Moisés foi arrebatado. Deus falou, você está achando que essa terra aí é a promessa que eu tenho para você, Moisés? O que eu tenho para você é maior, filho. Morre. Agora já pensou um líder, 40 anos lutando, ouvindo asneira de crente. Ai, Moisés, eu não tenho carne, Moisés. Ai, não tem água, Moisés. Oh, meu Deus do céu, Deus, dá água para esse povo. Aí ia lá, dava água. Ai, não tô com fome, quero carne, só pão, pão lá, Moisés. Já pensou? A Bíblia relata que Moisés ficava sentado ouvindo os relatos dos povos, pecado. Olha, esse aqui roubou de mim, o que, que eu faço? Porque tudo era lei, tudo era lei. E Moisés, como sacerdote, ele julgava, não, você vai ter que fazer isso, isso com o seu irmão, aquela coisa, todas. Aquelas leis todas. Meu irmão, a lei, ela foi resumida em 10. Mas a lei era mais de 400. 400, mais de 400 leis que você não podia fazer. Por que, que Deus colocou isso? Para que o povo não se transgredisse. Não ia bagunçado do jeito que eles queriam. Deus tirou o povo e organizou o povo. Vai ser desse jeito, da minha forma. Agora eu quero dizer para você, meu irmão. Quando Deus falou para a promessa para aquele homem, para esse homem, Josué, ele falou, olha, para você, meu filho, eu tenho uma aliança. A aliança era de atravessar. Para conquistar, tinha que ter algo. Eu quero hoje falar de quatro atitudes que aquele povo teve que ter. Josué, líder, ouviu a voz de Deus, nesse texto que nós lemos aqui. Interessante que o texto começa que Josué se levantou
de madrugada.
Ele tinha um compromisso, ele se posicionou cedo. Ele não esperou ninguém, se levantou, ele teve uma atitude. Porque ele já tinha ouvido de Deus. Não, vamos levantar cedo e vamos partir. E Deus deu para eles várias formas de. Não vai ser assim bagunçado. Vamos, povo! Vamos lá atravessar o Rio Jordão. Então você vai correr. Igual a gente chegava em excursão em Chapada. Quem lembra de excursão de Chapada aqui? Eu sou do tempo que fazia excursão de Chapada. E quando o ônibus chegava em Chapada, o mundo saía descendo. Deixava as mochilas e pulava no rio. Quem que é do tempo aqui? Diz aí, irmão. Tempo. Era nesse tempo que o cara, o, organizador, organizado, tudo certinho, ônibus. Ó, irmãos. Ô, irmãos, aqui. Ô, pessoal, é o seguinte, nós vamos pra Salgadeira e comer cada um com sua farofa, cada um com seu negócio aí, papapá. Chega lá, cada um procura um lugar, mas não é pra se espalhar, hein? A orientação era pra se espalhar. Mas quando o ônibus da Estrela d'Alva, era o tempo da Estrela d'Alva ainda, encostava no pé do morro lá, menino, parecia soltar gado. Esquecia farofa, cachaça. Era um, oh, meu Deus, que tempo louco. Deus poupou a gente não morrer ali naquele lugar. Eu já chegava pulando lá naquele. Nem sabia se tinha gente lá dentro. Caía e batia de cabeça. Mas não era desorganizado assim, não. Deus falou, ó, vai ser dessa forma. Você vai pegar o sacerdote, você vai pegar os levitas, vai ser assim, a uma distância. Deus era um Deus organizado. Deus era um Deus que falava, vocês vão fazer dessa forma. Josué, Senhor, a primeira coisa que quero enfatizar aqui é o tempo de Deus. Diga o tempo de Deus. Diga de novo, o tempo de Deus. Irmãos, a coisa mais difícil na vida do cristão hoje é o tal do tempo. Ah, meu irmão, eu falo que nós vivemos uma geração miojo, que é 3 minutos tem que estar pronto. É uma geração que quer coisa rápida. É a geração do WhatsApp. As pessoas que pensam que Deus é igual ao WhatsApp. Manda o negocinho aí, olha pro céu, quer ver aqueles dois risquinhos assim, ver se ele já visualizou. As pessoas querem rápido a resposta de Deus. As pessoas querem, orou que Deus manda fogo do céu. Quer que manda fogo? As pessoas querem que fez igual Gideão. Senhor, se é tu mesmo que está falando comigo, chove aqui e não chove ali. Quem já viu essa passagem na Bíblia de Gideão? Lê lá. Fez prova com Deus. Se tu és Deus mesmo, chove aqui e não chove ali. Aí Deus vai e chove só ali. Ele falou, peraí. Não chove lá e não chove cá. Mas não, meu irmão. Aqui era uma promessa e aqui havia um propósito. Diga propósito. O propósito de Deus é que tinha um tempo. E esse tempo se cumpria no momento que Ele determinou. A Bíblia diz que a fim de 3 dias, diga 3 dias. 3 dias são atos proféticos. 3 dias Jesus ressuscitou. E ele esperou, falou, 3 dias vocês vão fazer isso. Esse povo poderia bem ter chegado naquele lugar, visto a terra que estava do outro lado, entrado na água e saia nadando. Porque o Rio Jordão, para quem não sabe, ele é um rio de vale. Vale quer dizer o quê? Montanhas. E o rio passa por ela, que deságua no Mar Morto. Mar Morto é o mar mais salgado do mundo, para quem não sabe. E o mar mais baixo do mundo, se eu não me engano, é 800 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, o mar está aqui, ele é aqui, abaixo. E é um rio que não. Por que, que é rio Mar Morto? Porque não há vida lá. No Mar Morto você pode pular lá que você não boia. Lá você boia, lá você não morre afogado. Você pode ficar ali assim que você não precisa nadar. O sal é tão forte que não faz você afundar. Você fica boiando. E esse Rio Jordão, que é entre a Jordânia e a Síria, ele ficava entre os meios e ao atravessar para a Canaã, eles precisavam passar por esse rio. Mas havia um tempo de Deus. Ele falou assim, vocês vão se preparar, vocês vão ficar 3 dias. Talvez algumas coisas como Josué, somente atravessar logo, a ansiedade daquele povo. A ansiedade de você esperar algo que está aí na sua frente para você tocar e você fala, aguarda, espera. Quantos aqui são ansiosos? Seja verdade, irmão. Meu Deus, é muita gente. Sério, irmão, vocês são ansiosos mesmo? Hã? De novo, quem que é ansioso aí? Fala a verdade. Meu Deus, você é daquele assim, que você fala assim, ó, toma esse bombom agora, ou você quer essa caixinha pra depois da manhã? Ah, não, eu quero agora. Perdeu uma caixinha de bombom, mas quis comer agora. Essa é a sua ansiedade? Então, se você estivesse lá no povo, lá, você ia atravessar, você ia falar, ah, eu quero andar. É, irmão, já pensou? Você tá ali, desde pequenininho, vendo a promessa, aí quando chega, Deus fala, para! É lá, vocês vão esperar 3 dias. Já pensou a ansiedade daquele povo, irmãos? Hã?
Tudo no tempo de Deus. Está na sua frente. Você pode tomar a atitude de fazer isso sozinho. Ou você pode ter a atitude de fazer isso no tempo de Deus.
Aqui há uma escolha. Tudo na sua vida é escolha, meu irmão. Tudo na sua vida há uma promessa e uma escolha. Mas tudo no tempo de Deus. Em 2006, não, 2007, novo convertido, aleluia, glória, glória, e eu fui numa conferência, na igreja, hoje não é mais, chamava Getsemane, em Santa Isabel, hoje como é que é o nome, dona Cida? Gerard, pastor Davi, homem de Deus. E eu fui na conferência, aquela mover de Deus, e lá estava um homem chamado Djalma Furquim. O homem tem uma revelação grande de Deus dá uma revelação, onde ele revela o nome da pessoa, o problema que a pessoa estava. E nesse dia estava a pastora Giovana, esposa do nosso pastor Eliel, presidente. E ela tinha uma enfermidade de não poder ter mais filhos. Estava com um problema no útero. E Deus e a família sabia disso. Mas nenhuma igreja não sabia. E eu me lembro que eu estava ali. E aquele homem pregando, falando aqui. E de repente ele falou assim: tem uma mulher aqui que está com problema no teu útero. E Deus vai te curar aqui. Levanta agora. Irmão, impressionante. Duas mulheres se levantaram. Ai, Deus. Falou, mas não é vocês não. Sim. Falou, não é vocês. Deus pode curar. Mas não é vocês não. E ela está aqui, cadê essa mulher? E as duas gritando, não é eu. E o homem falou, não é vocês. E eu olhei, como assim? Não é vocês. Rapaz, de repente pastor Giovanni sai dela, o banheiro lá em cima, ela sai assim. Ele falou assim, você, ei, vem cá, Deus vai te curar. Eu lembro que aquela mulher saiu correndo assim, ó. Se prostrou chorando. Ele não falou mais nada, ela não tinha escutado, ela estava no banheiro. Falou, Deus vai curar teu útero hoje. E ela só falou assim, eu creio. Não falou mais nada. Levantou e foi pro lado. Nesse mesmo dia eu estava lá maravilhado, vendo as coisas. Ele falou, tem mecânico aqui? Eu falei, pronto, esse homem quer arrumar o carro dele que quebrou, né? Aí eu fiquei com medo de falar eu, né? Ah, eu. Aí o outro lá, falou, opa, vem cá vocês dois. Tem dois, é bom que se quebrar, o carro tá aqui. Eu falei, ah. E aí, subi e fiquei ali, ele falando, e pregando, e curando, e revelando, e ele era desse. E eu vendo aquele homem lá, assim, novo na fé, né, irmãos? Eu não entendia muita coisa ali, eu tentava entender. Eu falei, o que esse cara tá me deixando aqui? Eu com vergonha, né, aquela multidão, 800 pessoas ali, eu ali, né? chegou num dos irmãos que estava ali e falou: olha, você comprou um terreno, né? Aí ele falou assim: comprei. Já chorando. E roubando ali, amei, comprou um terreno. Aí ele falou assim: Deus está dizendo que aquele lugar você vai montar a sua piscina. Era o sonho dele e tal. E eu falei: ah, aleluia, que bom. Falei: espero que seja comigo, que eu não quero montar nada. Não quero viver esse negócio de oficina mais, não. Eu não queria andar e mexer com isso. Aí ele voltou, ele ficou mais uns 15 minutos, meus irmãos. Lá e deixou eu lá plantado. E eu lá naquela. Aí ele olhou pra você: e você? Eu falei: tô aqui, né? Aí ele falou: olha, Deus tá. Vou dizer pra você, meu filho, você vai ser um empresário. Coisa que ninguém vai fazer, você vai fazer, porque Deus vai te dar uma sabedoria. Você tem um sonho, né? E esse sonho vai realizar, mas no tempo de Deus. E eu, na verdade, irmãos, eu tentei tudo quanto é jeito. Eu tentei forever, rinodeiro, não sei o que, beriri, nananá, liriri. Rapaz, até petebol, até empresário pra petebol eu tentei, mas não teve jeito, não era isso. Irmãos, e eu comecei a mexer numa área, Deus me deu uma sabedoria, mexer numa área onde ninguém mexe aqui, em Cuiabá, Mato Grosso em si. Eu trabalho recuperar peças que as pessoas jogam fora de automóveis. Ah, não presta mais. Eu pego aqui lá e Deus me deu uma sabedoria de reformá-las e revendê-las. Restauração, recuperação. Doutor ABS. E me deu até um nome: Doutor ABS. Eu sou conhecido como doutor. Nunca fiz nem faculdade na minha vida. Os caras me chamam de doutor. E é engraçado que aquele homem falou: você vai ser reconhecido. E eu reconheci. E bom, vamos ver. E essa promessa durou 15 anos. Não, 15 não. 14, 13 anos. 13 anos. Hoje eu trabalho, sou empresário. Pedi conta da minha empresa, que era 14 anos vivendo nela, trabalhando. Eu sustentei minha família. Mas o dia que Deus colocou, me deu paz. Deixa eu te falar, não vai fazer loucura não. Deus me deu paz. E eu apertei na mão do meu ex-patrão. Hoje nós somos. Hoje eu presto serviço. Ele me chama para eu prestar serviço para ele. Eu preciso do seu serviço. Vem cá, vou lá. Mas o que? Eu criei. Nossa. Temos uma dificuldade, irmãos, a questão do tempo, das promessas de Deus. Nós queremos dar um jeitinho. Você quer casar? Deus tem uma promessa: meu filho meu, tu vai casar com a varoa, cara, aleluia. Aí no próximo culto ele vem olhando para o quarto da menina, ele olha assim, ele fala assim: nossa, a primeira varoa que dá a paz do Senhor é ela. Aí ele fala: paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, ela é ela, Senhor. É desse jeito, as pessoas querem. Quer casar, quer ter filhos, mas atravessa um tempo. Não sabe esperar o momento de Deus. Não sabem esperar o momento certo que Deus fala: filho meu, é esse tempo, é esse momento. Eu já quebrei muita cara, irmão. Não vou dizer que não, nas coisas que eu já fiz. E esse povo tinha um homem que orientava. E Deus falou para ele assim: meu filho, vai ser dessa forma, desse jeito. Primeira coisa, vai ser no meu tempo. Em 3 dias, vocês vão parar em frente ao rio. Não é para nem molhar o pé. Nem chega perto. Quem vai chegar primeiro é os sacerdotes e a Arca da Aliança. Eles ficaram a distância de 1.000 metros do rio. Já pensou, irmão? 1.000 metros, para você ver, você está vendo a promessa, você está vendo a terra, você está vendo a conquista, bem aí na sua frente, mas Deus fala: não é agora, meu filho, não é agora, meu filho, não é agora, meu filho. É igual os jovens, passam etapas das suas vidas, não sabe o tempo certo de esperar o momento de Deus, o momento de conquistar, de se estabelecer. O povo quer casar, eu quero casar, não sabe de nada, inocente. Casa, casa pra você ver, deixa ele, deixa. Vai. Eu falei pra minha filha, a Thaís, eu falei, filha, filha, fica em casa, papai vai pagar sua faculdade, aqui você vai estudar, aqui você vai, o papai não vai cuidar de vocês, forma primeiro. Ela falou, não, quero casar. Casou. Mas é uma dificuldade, eu vejo a dificuldade dela, conciliar trabalho, estudo, marido. Não é fácil. Não é, irmãos. As coisas que nós temos que aprender é que tudo no tempo de Deus há uma promessa. Deixamos de ser uma geração miojo. 3 minutos tá pronto, vai pronto, comeu, tchau, satisfazer. Mas eu falar pra você, depois você come miojo, em 40 minutos você tá com fome de novo. É desse jeito, não é? É só eu que fico com fome depois de comer miojo. Oh, meu Deus do céu. É rápido, fácil, prático. Mas é isso, passa rápido. Não adianta, irmãos. Talvez se aquele povo não fizesse do jeito que Deus prometeu, não tinha conquistado. Muitos teriam morrido até afogado. Se não ouvisse a voz de Deus, falava, para e fica 3 dias. Outra coisa fundamental que Deus falou para aquele povo: a arca da aliança fica na frente. À frente do povo havia o quê? A arca da aliança. O povo ficava atrás, os sacerdotes e a arca da aliança. A arca da aliança naquele período, ela simbolizava a presença de Deus. Na arca da aliança tinha vara de Arão, tinha pão asmo e tinha... Quem fez telepresencial aí? Hã? A arca da... pão asmo, pão, a vara de Arão e a tábua da lei. Ah, e as tábuas. Estava dentro da aliança. Então aquilo lá representava Deus. Aonde a arca ia, o povo ia. Você não viu aqui que no versículo... No versículo 4 ali, ele já fala assim, ó, a arca vai passar diante do povo. O povo estava de pé de manhã cedo, a arca passou, todo mundo vendo a presença de Deus passando, e foi na frente do povo. Ou seja, Deus estava na frente ou no comando de tudo, diga aleluia. Eu quero dizer para você, muitas vezes na nossa vida, a promessa, Deus tem que estar na frente das coisas. É na sua vida pessoal, emocional, matrimonial, financeira. Nós somos muito afoitos. Nós somos muito ansiosos para as coisas. Eu não vou negar, não, também sou, mas não é fácil você ver as coisas acontecendo e quer, mas Deus fala, calma, para, não é fácil. Você quer botar a mão na sua vida. Você que está aqui essa noite, temos que aprender a ter discernimento no momento que Deus falar conosco, em Ele está na frente. Qual que é a certeza? Olha lá, versículo 3 e 4. E deram ordem ao povo dizendo: quando vocês vierem, aos sacerdotes levitas, estão levando a arca da aliança do Senhor, de Deus, saiam do lugar de vocês. Estes sigam a arca. Contudo, deixe
uma distância de cerca. Ou seja, não era para se aproximar. O que isso significa? Há um tempo de Deus. Há um tempo de Deus. Há Deus vai na frente de tudo. Você não deixa as coisas. Você quer fazer a coisa que Deus tem que fazer. Aqui nós trabalhamos com ministério, aonde cada membro é um ministro e cada casa é uma extensão. Nós acreditamos que cada um que está aqui tem capacidade de estar aqui igual eu, igual o varão veio aqui, trouxe uma palavra. Quase que eu não falei, não, pode ficar aí, varão, prega aqui aí logo, porque é isso, meu irmão. E a primeira vez que eu vejo ele, desenvoltura, eu lembro dele, chegou ele e sua esposa, hoje está aqui, ó, pregando. Tempo de Deus, amadurecimento. Você acha que hoje, se eu estou hoje aqui, eu sabia? Meu irmão, se você me conhecesse há quantos anos? Vamos ver. Havia um tempo de aprendizado, havia um tempo de amadurecimento, havia um tempo de eu conhecer a palavra de Deus. Meu irmão, você pode ter talento de tocar um teclado, você pode ter um talento de ser o melhor baterista, você pode ter um talento de ser a melhor cantora, mas há um tempo de amadurecimento na sua vida. Há um tempo em que você tem que ter um Deus na sua frente. Aonde as coisas estão acontecendo, mas eu sei que tem um Deus na minha frente, que está no controle de tudo. Essa significa o quê? Que Deus está no controle de tudo. Esse estar na frente, você à distância, quer dizer que Deus está no controle. Mesmo você estar menos distante, mesmo das coisas você não vendo, mil metros, meu irmão, um quilômetro. Um quilômetro é chão. Vai caminhar para você ver. Só quem caminha sabe. Um quilômetro, quem não é acostumado, soa igual tampa de marmita. Mil quilômetros é uma distância. Lá estava a arca e lá estava a promessa. Havia uma distância. Porque Deus está no controle. Há um controle. Deus está no controle. Mesmo você vendo aquilo lá distante. Meu Deus, eu não estou. Eu posso chegar lá sozinho. Não, calma, filho. Calma. Não está na idade, filha. Não está no momento, filho. Não está no propósito, filho. Alinha com o propósito de Deus. Atravessar o Rio Jordão significa que Deus está na frente. E a Bíblia diz que, no versículo 4, que eles falam assim, que nunca eles passaram por tal caminho. Ou nunca houve essa situação. Às vezes na minha vida houve uma situação inesperada. Que Deus não está no controle. 15 dias atrás, Otávio tem 12 dias, hã? 11 dias atrás, o meu neto, nós passamos uma situação, e particularmente, irmãos, eu nunca vivi isso, eu vivi naquele dia uma angústia. Nós estávamos ali no hospital, recebemos sua foto, nasceu,
Eu vi aquela foto, eu como vou de primeira viagem, quem foi meu neto, saí correndo, falei para atendente lá, falei, meu neto nasceu, meu neto nasceu, eu vou entrar, pensei que ela ia me barrar, fazer um negócio lá, e ela falou, não pode ir. Quando eu cheguei no corredor, onde ela estava na sala de parto, eu só vi os médicos correndo, pega oxigênio, pega tubo, faz, entuba. E eu, o que é isso que está acontecendo, gente? Aí o quarto onde é que minha filha estava, fechado, e entra gente, sai gente, e eu tentando ligar para minha esposa, e ela não atendia, ligando para o meu genro, não atendia, falei, pronto, ou é com a minha filha, ou é com o meu neto. E aquela correria de médicos, enfermeiros, técnicos, gente, eu fiquei desesperado, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou entrar, eu vou meter o pé naquela porta, eu vou entrar. Aí tinha uma senhorinha, falou, filho, eu, meu Deus, aquele angústia, aquele, você não quer um chiclete? Ô, oh, dona, toma um chicletinho, filho, toma, achou um chiclete, eu falei, toma chiclete. Coitada, ela querendo me acalmar, irmãos. E ela, não. Sabe o que ela falou? Fica preocupado, não, filho. Deus está no controle. Meu irmão, você não está lá, não. Você não pode entrar, não, mas Ele está lá. Não tem situação na sua vida que você não comanda, não. Você não tem poder para resolver sua situação, não. Tem situação na vida, na minha e na sua vida, que a sua força, a sua sabedoria, a sua inteligência não resolve, não. Eu podia bem lá meter o pé na porta, hein? O que está acontecendo? Cadê meu neto? Aquele escândalo, né? Barraqueiro mesmo. Mas aquela senhorinha lá, eu disse, filho, não se preocupa, não. Todo-Poderoso está lá. Situações na nossa vida que a gente passa, irmãos, que a gente tem que aprender que Ele está na frente. Você tem que aprender na sua vida que, mesmo distante, a Arca da Aliança, há um propósito, uma promessa.
Terceiro, o povo se consagrou. A terceira atitude que Deus fala para Josué para fazer aquele povo é que o povo tinha que se consagrar. O que é consagrar? Penitência, como o povo pensa? Subir joelhos numa escadaria, colocar uma cruz pesada aí? Não! Consagrar significa se separar. Ou seja, aquele momento é todo do Senhor. Para tudo! Para louvor, para, se Deus mandar aqui, para. Se Deus mandar, nós faz, ué! Tem essa. Não é uma liturgia, Deus não é uma caixinha onde tem que ser daquele jeitinho que você faz. Não! Deus é um Deus de estação. Hoje é outono, amanhã é verão. Depois é inverno. Há tempos o povo teve que se consagrar. Não era de qualquer jeito, filho, que você vai entrar, não, nessa promessa. Não era de qualquer jeito que você vai conquistar, não. Não era chegar lá e nadar, não. Era se consagrar, era se separar. 3 dias ali orando, pedindo para Deus dar a vitória. A vitória era só o rio. Não era inimigos, irmãos. Consagrar significa separar nosso santo corpo. No Antigo Testamento, muitas vezes envolvia limpeza externa. Ou seja, é verdade. No Antigo Testamento, consagrar significa lavar suas roupas, não comer comidas separadas, comida, alguns tipos de comidas.
não ter relações com a sua esposa, era um tipo de consagração naquela época. Era um tipo de consagração. Mas a consagração aqui era se separar. Ou o quê? Aqui você está para um propósito. Diga propósito. O propósito que Deus queria é que os povos tirassem o quê? O Egito de dentro deles. É, meu irmão. É fácil você pegar qualquer pessoa. Vamos para a igreja. Tirar você do mundo e vem para a igreja sentar aqui. Agora o difícil é você tirar o mundo de dentro dela. Tira o mundo. Tira as vontades. Meu irmão, eu toquei 10 anos na noite. 10 anos. Desde os meus 12 anos. Vivia na noite. Quando eu casei, a minha esposa casou comigo, eu tocava na noite. Até onde é que a gente se conheceu? Aí no estado. Na roda do samba. Meu Deus. Ela me conheceu na noite. Eu era um menino da noite. Garoto, jovem, que tinha sonhos de ser famoso, que não sei o quê, que não sei o quê. Isaías 55 diz que os propósitos do Senhor são mais altos que os nossos. Os sonhos do Senhor são diferentes que os caminhos deles são diferentes. A consagração ela vem para um propósito. A limpeza externa, ou queira o seu coração. Tá bom, Deus te dá a promessa. Deus te dá aquilo que prometeu. E agora? Deus te dá seu casamento que você tanto sonha. Tá, e agora? Você é preparada para cuidar do seu marido? Você é preparado para cuidar da sua esposa? No momento da adversidade. E agora, filho? Casou, promessa, lindo. O quê? Festa. Ricanços aí, faz festa de arromba aí. 3 meses está lá separado. Separei. Pô, tá de brincadeira, né? Não adianta nada. Não adianta nada de Deus te dar uma esposa. Deus te dar um filho e você não cuidar. Deus te dá aquele trabalho, mas você não dá valor. Não adianta nada Deus te dar um ministério na sua mão e você não dá valor. Adianta? Irmão, não adianta. Não adianta. Deus quer dar essa promessa para você. Deus queria dar a promessa para o povo, mas não era de qualquer jeito. Eles tinham que se consagrar, se preparar. Para receber a promessa você tem que se preparar. É igual um filho. Houve toda uma preparação. Prepara o quartinho. Deus, quando Ele criou o homem, Ele não criou o homem e colocou num lugar vazio, não. Falou, tá, eu fiz pão e colocou num deserto, não. Deus fez um jardim, irmãos. Uma coisa mais linda, o Éden, é o paraíso. Ele criou tudo e falou, isso aqui é teu. Coloquei você lá. Não foi de qualquer jeito. Agora nós queremos fazer as coisas de qualquer jeito. Consagração. Quando Deus tem uma promessa para a sua vida, no seu ministério, aqui neste lugar, ou seja, em qualquer lugar, meu irmão. Deus tem uma promessa na minha vida. Eu sei disso. Mas eu sei que é no tempo de Deus. Eu aprendi as coisas no tempo de Deus. De tanto quebrar minha cara, eu aprendi. Deus está dizendo que os judeus ainda estavam, não estavam prontos para o milagre. Deus está trabalhando para fazer o milagre. Muitas vezes eu e você não estamos prontos. Eu estou sem horas aqui, tá, irmão? Deixa eu ver aqui. A obra de Deus é maravilhosa na minha e na sua vida. Mas antes de isso acontecer, Deus tem que fazer uma restauração na sua vida primeiro. Quer que a sua família, todos sejam salvos, né? Quer que toda a sua família, todos venham para Jesus. Mas primeiramente Ele tem que fazer com você. você. Se santifica-se,
pois vai.
E a última, toda promessa,
ela se cumpre mediante a fé. Quero chamar os irmãos de louvor.
Versículo 13 até o 17.